E hoje, no Assunto é Política, o nosso tema é um Conselho Municipal LGBTQI+. Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, vamos abordar aí rapidamente dois temas hoje no Assunto da Política. Esse tema importante aí do Conselho Municipal LGBTQIA+, que a Prefeitura está criando no município de Maringá, já era para ter andado esse conselho, na verdade. Faz um tempo já que a Prefeitura estava querendo criar esse conselho. Conselho importante, um conselho fundamental para defender o tema, para que as pessoas possam se articular em relação ao tema, que elas consigam de fato participar, ter voz, ter vez, serem atendidas pelo poder público. Só que fica aquela nossa preocupação eterna com a questão dos conselhos em Maringá. Eu já trouxe esse tema aqui algumas vezes na CBN Maringá, de que a gente está com muito conselho criado na cidade e poucos operando corretamente, e alguns operando ainda meio de forma capenga, né? Então é importante e até uma pauta que acho que a Câmara vai tratar muito em breve, pelo menos os vereadores comentaram disso, e a gente espera que os vereadores de fato façam isso, que é uma pauta importante, que é criar uma lei geral dos conselhos em Maringá. A gente precisa ter um número, pelo menos padrão, da quantidade de conselheiros. Ah, Thiago, mas tem área que se organiza mais, que tem mais gente e tal. Mas eu acredito que 30, 20, 25 pessoas numa plenária já é difícil você conseguir o quórum mínimo. Lembrando que os conselhos, em sua grande parte, são de forma voluntária, as pessoas participam lá da sociedade civil organizada porque querem ajudar, enfim, porque elas querem debater o tema. Então é mais do que urgente a gente ter uma lei geral dos conselhos no município de Maringá para que isso não ocorra mais, né? Então é importante que o conselho venha, mas ele traz para nós mais esse debate, porque esse já é o segundo conselho que está sendo criado só esse ano em Maringá. Na gestão passada nós tivemos o Conselho de Gestão Fiscal, o Conselho dos Contribuintes, já tivemos um Conselho de Planejamento Urbano, que não é o CMPGT, mas era algo parecido, esqueci o nome do conselho, criado no ano de 2016, que nunca entrou em operação. O Conselho da Juventude, que já foi criado há um tempo também, demorou muito tempo para entrar em operação, entrou na gestão passada do prefeito Ulisses Maia. Então é importante a gente debater esse tema dos conselhos o quanto antes, porque a gente vai criando conselhos, e esse conselho é um conselho fundamental, ele é importantíssimo, mas é bom a gente colocar esses conselhos nos pontos corretos, né? E um outro tema que eu já tinha comentado com o Gilson, o desdobramento daquela nossa conversa de ontem, em relação à fala do delegado Jacobós, lá do Lar Paraná, né? Vamos também ouvir aí o lado do deputado, né? O deputado veio falar comigo, Thiago, mas espera aí, não foi bem assim e tal. E aí a fala dele foi importante, por quê? Porque a gente viu também aquilo que ele acabou argumentando, né? Que ele disse que foi uma fala descontextualizada da fala toda do programa de TV que ele fez o comentário, como de fato me parece que foi mesmo. E tem mais um detalhe ainda interessante dessa fala do Jacobós e também do programa de ontem, que eu quis deixar claro, que é o seguinte: como que o eleitor e a comunicação política é uma coisa interessante, né? E esse caso do Jacobós, que ele pode ter sido vítima de fato dessa retirada de uma fala de algo que estava mais contextualizado, ela acontece frequentemente na política, né? Veja só como que o eleitor, e aquilo que a gente estava falando ontem, né, a criação de estigmas e tudo mais, tem a ver também com esse tema do conselho, já a gente volta nele. Mas veja como que o eleitor, ele tem essa capacidade de criar, a partir da comunicação, a fala da forma que ele melhor interpreta. Nós tivemos recentemente o deputado Ricardo Barros caindo duas vezes nesse caso, uma quando ele falou que as mulheres trabalhavam menos do que os homens, que foi interpretado dessa forma, olha só, foi interpretado dessa maneira, e que os professores da pandemia não estavam trabalhando, também foi interpretado dessa forma. Veja só como a interpretação política é algo interessante. E também a questão de recentemente teve um humorista, acho que era o Léo Lins, se não me engano, uma coisa assim o nome dele, veio fazer um stand-up em Maringá, e descaracterizou a cidade inteira, e os maringaenses ficaram nervosos, onde já se viu, isso é um absurdo falar assim da nossa cidade. E aí, desse caso do Lar Paraná e dessa fala descaracterizada na visão do Jacobós, traz para nós o seguinte, de que a gente tira aí nesse caso, e também do conselho, três lições. Primeira lição: lição de que a comunicação política é algo extremamente sensível e que às vezes o receptor não entende aquilo que o emissor quis dizer. Segunda lição, que o fato às vezes não é tão evidenciado tanto quanto o boato, que o boato corre muito mais do que o fato. E terceira lição, de que os estigmas são criados em todas as sociedades e que, infelizmente, eles demoram muito tempo para cair. Como esse caso do conselho que a prefeitura hoje está tentando aprovar na Câmara de Maringá, um projeto de lei de iniciativa do Executivo. Então, observe, né, que a gente tem vários lados da mesma moeda, a gente tenta trazer todos esses lados aqui na CBN Maringá para que ninguém saia chateado e todo mundo compreenda os nossos comentários. Né? Então, quis deixar isso bem claro em relação ao comentário de ontem e o de hoje também. É importante a gente cuidar dos estigmas, mas mais do que isso, que a prefeitura, quem tira essa lição, que a gente precisa debater, a Câmara deve trazer esse debate muito em breve, de regulamentação geral dos conselhos do município, porque a gente está com muito conselho e, de fato, daqui a pouco a gente não vai conseguir operar nenhum deles.
Eu vou te explorar mais um pouquinho, eu sei que o Thiago está para viajar, inclusive está comentando comigo que ele viaja assim que terminar a coluna, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão das pessoas que falam o que elas falam e a descontextualização do que elas falam e, às vezes, o risco de quem está falando. Ah, o risco de quem está falando. Sérgio Reis, né? Você deve ter acompanhado a fala do Sérgio Reis, um artista com uma baita carreira, que tem uma identidade cultural com o Brasil fantástica. Até coloquei isso no Twitter agora há pouco. O cara tem uma história, né, de a música sertaneja, uma figura importante. E, de repente, ele fala o que ele falou, né? Sobre prender, tirar os juízes do STF, os ministros do STF, né, de paralisação dos caminhoneiros. Aí que tem uma coisa, a gente está num momento tão delicado que, às vezes, você tem uma carreira, você tem uma imagem pública, você é uma pessoa pública, né? Tem que tomar cuidado com o que você está falando. Tudo bem, às vezes tira as falas de contexto. Você falou aí do Jacovós, né, do Ricardo Barros. Tira a fala do contexto. Mas às vezes a gente piora o contexto com o que a gente está falando, né?
Assim, Gilson, até porque esse momento nosso de mitar na internet vale mais. A história que eu falei do fato e do boato é da mitada na internet, né? Vale mais você mitar e a busca incessante e incansável pelos likes do que necessariamente você, de fato, trazer alguma coisa boa, né? Então, esse caso do Sérgio Reis me pareceu isso, né? Parece que ele foi buscar atender um grupo que ele já, de fato, conversa, porque o Sérgio Reis foi deputado federal, né? Ele assumiu o mandato durante um tempo aí, talvez aí perto do Almir Sater, são grandes figuras aí do sertanejo, um pouco mais... Renato Teixeira, talvez, são três figuras fundamentais para a gente entender o sertanejo do Brasil. É mais recente, né? Não digo mais aquele raiz, mas o mais recente, e ele acabou sendo vítima disso, né? Tá até preocupado lá, a família dele diz que ele não está bem e tudo mais, né? Mas, enfim, os tempos modernos, a gente tem que saber lidar com os tempos modernos, ainda que a gente saiba que panela velha é que faz comida boa.
É verdade, é verdade. Mas isso é uma coisa boa, né? A velha lógica ainda vale, às vezes a nova é só uma superfície do que é mais profundo, né? Aquela coisa, ideia mais superficial. Meu caro Thiago, boa viagem. Desculpa ficar te controlando aí, né, te prendendo um pouco mais. Obrigado aí pela conversa. Vai com cuidado. Não sei por onde você vai, mas vai com cuidado. Por favor, a gente se fala amanhã.
A gente se fala amanhã, Gilson. Até mais. E torcer hoje para que você e o Vitor Ramalho amanheçam bem tristes amanhã, né?
Você e o Elias dos Santos, talvez, né? Possam até desejar isso. Mas não se esqueça que há a possibilidade do inverso também. Né? Uma vitória também. Do Palmeiras, o São Paulo, né, sair da Libertadores. E ainda ter que assistir a gente ser campeão de novo. Mas, enfim, as coisas vão se definir hoje à noite. Tá bom? Forte abraço, Tricolor. Boa viagem.
Até mais.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano. Ou você pode também acessar o conteúdo dele no site thiagovalenciano.com.br.